私あなたを救えなかった。
Olá, seja muito bem-vindo à Casa de Campo do Esqueletos no Armário, o seu podcast de horror queer criado por três estudantes japonesas mórbidas. Eu sou o Luiz e gatos normais podem até abrir portas, mas só um gato fantasma pode fechá-las.
Eu sou o Álvaro e eu sou o esqueleto que fica dançando no fundo da sala da sua tia.
Eu sou o João e isso aconteceu comigo quando eu tinha 7 anos e eu fui dormir na casa da minha avó.
E pra fechar o nosso corpo estudantil, a gente trouxe uma quarta pessoa, o quarto esqueleto, entrando aqui na sala, dançando, tocando piano. Por favor, apresente-se.
Eu sou a Pietra e eu só não perco a cabeça porque tá grudada no meu pescoço.
Bom, pra quem não conhece a Pietra, ela escreve pro Esqueletos no Armário. Ela tem alguns textos publicados lá no site, vão lá ler o que a Pietra escreve. A Pietra é muito foda, é uma das nossas melhores redatoras. E Pietra é uma autora publicada também, a gente então trouxe ela pra cá pra falar desse filme especial. E hoje, a pedido de muitos, há muitos anos, pedem pra gente falar desse filme nos esqueletos, a gente vai falar de Haozu, o filme de 1997 do Nobuhiko Obayashi. É, basicamente, Tubarão fez muito sucesso nos Estados Unidos e criou uma preocupação de que o público japonês não estava mais interessado pelos filmes do próprio país. E o estúdio Toho decidiu produzir algo que fosse capturar a atenção do público e eles simplesmente fizeram o melhor filme de terror já feito. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui.
Bom, vamos lá. Eu quero começar com uma reflexão enquanto filósofa amadora que sou. O que é que faz com que algo seja considerado onírico? De acordo com o dicionário, onírico é tudo aquilo que se refere ou faz parte do que é sonhado. É um adjetivo relativo ao sonho. Mas o que, que acontece quando esse sonho se torna um pesadelo? O filme que a gente vai discutir hoje veio para mostrar justamente que o onirismo permanece, inclusive ele pode se aprofundar, se aproximando da alucinação. Então, Haozu, né, também conhecido pela essa pronúncia com o toque japonês Haozu, é um filme de horror experimental, que inclusive foi dirigido pelo Obayashi, né, com base nas ideias da filha dele, a Shigumi, que tinha só 10 anos na época. E essa influência da imaginação infantil é bem pungente desde o início do filme, porque tudo tem um aspecto super fantasioso, parece ser de sonho mesmo. E logo a gente conhece o grupo de amigas colegiais que vão passar as férias de verão em uma casa remota, que é sempre uma ótima ideia, né? As meninas têm nomes com base em suas características, algo que remete um pouco às Spice Girls, um pouco aos 7 anões da Branca de Neve, já que elas também são 7 garotas, né? Então a gente tem a protagonista Gorgeous, que é a beleza, seguida pela Fantasy, que é a sonhadora, Sweet, a mais doce das colegas, Melody, que não faz nenhum falsete, mas é amiga musical. Prof, que é a CDF da turma. Kung Fu, que pratica essa arte marcial. E Mac, que é amiga comilona, tipo a Magali. Então, todas elas viajam juntas pra casa da tia da Gorgeous, só pra mal chegarem lá e já serem devoradas pela casa uma a uma, sempre de um jeitinho especial, com trilha sonora e efeitos visuais psicodélicos. Então, agora eu quero saber o que é que os esqueletos acham. Se esse filme é simplesmente muito divertido ou se ele adentra, sim, o patamar da loucura.
Ficou um lacre, viu? Ficou um lacre essa introdução. Olha, eu tenho que dizer que a minha experiência com Haozu, eu adiei ela muito. Porque eu sabia que eu queria assistir ele sobre circunstâncias muito específicas. Então, eu lembro que eu cresci ouvindo falar sobre ele, esse filme, assim, que já é uma entidade por si só, assim, dado o impacto dele e a presença dele como um clássico cult, assim, dentro da cultura de cinema e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi acessando o ilustríssimo Boca do Inferno, né, que era a nossa enciclopédia na infância de muitos. E eu ficava, não, esse filme eu realmente preciso assistir ele num momento específico da minha vida. E daí, 2 anos atrás... eu fiquei, agora, é o tempo, eu preciso assistir. E daí eu assisti, foi uma experiência realmente muito uau, sabe? Mudou a química do meu cérebro. Mas ao mesmo tempo, quando o filme terminou, eu fiquei... eu preciso rever... Então eu meio que tomei como tarefa. E eu revi assim pra gente gravar esse episódio.
Você quer falar isso?
Você quer deixar isso público?
Não, você quer deixar isso público?
Você coloca só uns miados de gato, sabe? Nas palavras que eu disse aqui agora. Você
não acha que pode ficar um pouco pior se eu só blipar? Deixa pra imaginação.
É isso, pra um bom entendedor.
Olha só, Polícia Federal, eu não estou movida por nada aqui, sabe? Eu estou em outro estado, não sei do que está falando.
Eu só estava bêbado, tomei uns copos de vinho. É, enfim, eu assisti...
Tomou um corote proibido de Arrakis, sabe? Ficou com o olho azul e foi azul.
Os temperos, né? Mas enfim, eu revi o filme num estado de mente diferente, né? E foi muito especial, porque eu sentia que a minha pele tava se descolando do meu corpo. Eu acho que, tipo, esse filme, ele é muito... É muito perfeito pra ele ser experienciado de maneiras diferentes. É, no sentido de, tipo... A primeira vez que você vai assistir ele vai ser de um jeito. E quando você rever ele vai ser de outro. E quando você mostrar ele pra uma pessoa... Você vai ver também de outra maneira, né? Porque é muito interessante. Esse foi o meu primeiro contato com o cinema do Obayashi. E daí eu sempre achei muito interessante esse aspecto de House. Que pode ser visto em outros filmes dele também. Eu assisti outro filme que eu quero comentar depois. Mas o cara, ele era muito iconoclasta, né? Ele era um cineasta muito iconoclasta nesse sentido de que eu acho que ele subvertia muito o conceito do que era fazer cinema. E esse filme sendo meio que a estreia dele num longa-metragem desse jeito e os outros filmes que ele faria na filmografia dele já mostraria muito isso. Eu adoro aquela entrevista que ele tava falando, que quando ele tava pensando, eu preciso dirigir esse filme de um jeito completamente diferente de outros filmes japoneses. Então, se o Kurosawa ou o Uso tivesse assistindo esse filme, o que é que ofenderia eles mais? Essa foi a mentalidade que ele partiu pra criar esse filme, né? Que ele funciona numa lógica muito... É uma lógica infantil das coisas. A ideia do filme todo é como se uma criança estivesse contando... Uma noite de terror pra você, o que aconteceu, sei lá, na casa da avó dela semana passada, quando ela foi passar um tempo com a avó dela. Então essa lógica toda é essa, eu gosto muito dessa ingenuidade que ele vai procurar visualmente, que é uma coisa completamente muito plástica, é uma coisa muito artificial, é uma coisa muito lúdica. E parte da minha experiência hoje foi que eu botei o filme pra tocar, e daí eu me deitei, e daí eu fiquei ok. E daí, lá pelas tantas, eu percebi que o filme tava sem legenda. E eu tava assistindo o filme sem legenda. Mas o mais legal é que o filme, ele é tão visual. A narrativa dele é tão visual e ele é tão lúdico nesse sentido que eu considerei assistir até o final do filme sem legenda. Porque eu tava achando muito interessante como ele vai montar toda essa narrativa visualmente falando. Não precisa muito o acompanhamento da legenda. Obviamente traz muito contexto, mas você consegue entender pelo menos o cerne da história no sentido básico mesmo, assim, tipo, beleza que é um filme completamente porra louco, sabe? Mas tá tudo lá na imagem. E ele usa muito essa tela como esse canvas, assim, de como ele vai contar essa história e como ele vai dirigir essa história da maneira mais criativa e mais artisticamente falando, a ousada possível que ele poderia fazer, né? E isso que eu acho muito interessante, porque desde então, esse filme, ele é muito... Ele é esse clássico cult, hoje ele é mais discutido em relação a isso, mas também por muito tempo existe um contato com esse filme daquele jeito que a gente vive criticando aqui, né? Tipo, considerar o filme tão ruim que ele é bom... ou etc, sendo que é um filme completamente meticuloso na concepção artística dele, é impressionante. Eu gosto muito desse espírito dele de ser uma história mentalizada para uma criança, visualizada para uma criança e executada com a profissionalidade de um adulto, né? Tipo, as técnicas que um adulto vai poder executar essa história. Eu acho que esse encontro de mentalidades e de gerações através dessa história e como esse filme vai se imprimir na tela é o melhor atestado do que é uma puta obra-prima, sabe? Esse filme não deve nada pros Sete Samurais. Por que ele deveria, sabe? Tá no mesmo patamar, assim, de ousadia técnica, de criatividade, sabe? É sensacional. Raulzu.
É, primeiro contato que eu tive com House / Raulzu foi através do Tumblr, que eu lembro que os GIFs desse filme circulavam loucamente por lá. E assim, é meio difícil encontrar alguma imagem desse filme em movimento, né, principalmente. Eu sinto que stills do filme não captam a beleza do chroma key dele, sabe, da loucura ali. Tá tudo em movimento ao mesmo tempo, sabe. E em GIFs isso parece uma experiência muito hipnótica. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a esbarrar com ele pelas esquinas do Tumblr. É, que eu esbarrei com o texto do Boca do Inferno, também sobre ele. E é um texto bem elogioso, bem instigante, inclusive. Eles contavam essa história, né, de ser idealizado pela filha dele. De que... Tem uma história famosa, né, de que a filha dele falou que filmes de adultos são sem graça porque sempre tentam ter uma lógica, as crianças não precisam de lógica, então o filme se estrutura em torno disso. O que, ouvir isso, é muito instigante, né? E eu fui ver ele, apesar de eu saber a essência dele, só fui ver mais tardiamente. Eu fui ver lá pra 2017, eu acho, ou 2018, lembro agora. E foi paixão à primeira vista. Esse é um filme que é muito fácil se apaixonar por ele, né? E é um filme que, essa deve ser a terceira vez que eu vejo ele. E rever ele é muito interessante porque vai desvelando as camadas que eu acho muito interessantes pro filme. Primeiro que o Nobuhiro Kobayashi, é interessante ver outros trabalhos dele, né? As pessoas ficam muito em torno do Raulzu, mas é interessante ver como ele usa essa estética em vários momentos. Tem outros filmes de terror, de ficção científica, mas também tem alguns que são dramas mais comuns, pelo que eu tava vendo, não conheço tantas obras dele. E alguns trabalhos anteriores dele que eu vi foi um chamado Emotion, que é um curta-metragem que você pode achar no YouTube com legenda e tudo mais, que vendem como sendo um curta de vampira lésbica, mas é um pouco mais confuso do que isso. É um curta experimental. E é muito interessante ver ele e perceber que esse curta tem muitas influências da Nouvelle Vague, da francesa. Tem uma edição muito similar àquelas edições dos filmes do Godard, por exemplo. A gente consegue ver essa influência dele nessa técnicas avant-garde sendo utilizadas aqui no Raulzu e dando um resultado muito interessante. O único filme que eu consigo pensar que tem... Quem passa a sensação similar de assistir House é aquele filme tcheco Pequenas Margaridas, que ele faz um uso muito parecido de efeitos especiais e do caos todo, poder compor essa imagem e essa visão política que ele tá tentando criar. E o filme, tipo, eu falei, né, rever ele, né, acho que sempre vai trazer uma experiência interessante. É fácil você encontrar por aí várias análises do filme pro viés político, de ver ele como sendo uma alegoria pra bomba atômica. Iria comentar um pouco mais à frente, mas tem algumas visões muito interessantes, uma leitura queer muito interessante desse filme. Aspectos técnicos dele mesmo, tem um texto muito interessante da MUBI. A MUBI, além dos filmes, eles também tem uma parte de artigos. E tem um artigo sobre o uso do chroma key no filme, que como o Obayashi, ele usa o chroma key não para tentar criar um senso de realidade, mas o chroma key como sendo uma extensão do universo interno das personagens, né? Então o chroma key não é pra ser realista. Ele é pra ser justamente uma extensão da loucura que tá acontecendo ali. Então, tipo, ele literalmente pintava as atrizes de verde pra poder fazer os efeitos em cima, tudo mais. E se você quiser ver o filme apenas pelo lado visual, apenas pela experiência, querer ver uma coisa muito diferente do que a gente tem por aí, vai valer a pena. Mas acho que também vai... Você ver o filme como algo além disso também é muito enriquecedor, sabe? Enfim, é um filme de trabalho muito apaixonante e eu acho que nem vale a pena procurar outros filmes do Obayashi. Eles não são tão fáceis de achar, mas se você achar, vale muito a pena abraçar eles. Ele tem uma visão muito... O trabalho dele é muito interessante por ser muito ligado à memória, no geral, né? Esse aqui tem muito disso, né? O final, como o Jô tá falando, tem uma coisa meio infantil. O filme termina meio que com uma moralzinha, né? Com o personagem verbalizando quais seriam os sentimentos invocados pela história, né? Mas ele lida muito com memória, ele lida muito com perda, ele lida muito com sentimento de companheirismo também. E por mais que os filmes dele possam parecer meio malucados, eles têm uma melancolia muito grande por trás. Mas também são visualmente muito maravilhosos. Eles são... Ele se fala muito sobre, tipo, esses filmes que são cartas de amor ao cinema e tudo mais. E esse, pra mim, acho que talvez seja a maior delas, porque ele emprega todas as técnicas narrativas possíveis. Tem animação, tem chroma key, tem stop motion... ele usa tudo isso ao mesmo tempo pra dar esse resultado, que é uma coisa muito deslumbrante, sabe?
Até dentro disso que você fala, eu acho que agora, revendo o filme, que eu não lembro a primeira vez que eu vi Raulzu, eu realmente não lembro. É um dos filmes que mistura muito na minha memória cinéfila de muitos anos atrás, quando eu consumia todo tipo de mídia que eu conseguia dentro do gênero, assim. Eu acho que deve ter sido num momento na minha adolescência que eu comecei a ver, tipo, pré-adolescência, início da adolescência, que eu comecei a ver todos os filmes de terror possíveis. Eu acho que Raul deve estar dentro disso, porque eu lembro de já ter visto esse filme quando eu peguei ele pra ver de novo, um pouco mais velho. Acho que agora seria, tipo, a terceira ou quarta vez que eu vejo esse filme. E é bem isso que você fala, assim, que ele é um filme que ele vai amadurecendo toda vez que você assiste ele. E é sempre por um motivo diferente, né? Eu acho que o primeiro impacto desse filme em qualquer pessoa que for assistir é a viagem visual. Ele é extremamente psicodélico, ele é... parece que tomou uma bala e você tá assistindo ali. Tem muito estímulo visual pra todos os lados. E eu gosto que todos esses estímulos, eles não soam baratos também. Porque, geralmente, alguns filmes que acabam usando de muita trucagem, muita piração, muita coisa assim, pode soar um pouco vazio. Eu acho que esse filme não, eu acho que isso enriquece. Mas algo que me chamou muita atenção revendo agora é que você falou de filme Carta de Amor ao Cinema. Eu acho que é um filme que ele se destaca por ser um filme que usa da linguagem cinematográfica... Opa! Bati no microfone. Da linguagem cinematográfica pra além de estética, mas narrativa também, né? Tipo, parece que ele vai criando camadas e camadas de cinema realmente dentro do filme. De linguagens cinematográficas, mas também como essa forma de se contar a história. E o que mais me chamou a atenção foi na cena em que as meninas estão no vagão e daí a Gorgias vai contar a história lá da família. E daí tem um corte pro flashback. O flashback é um filme mudo em preto e branco. E acontece que as meninas estão assistindo o filme mudo, né? Ela tá contando a história e elas vão comentando a história. Só que quando dá esse corte inicial, você vê a câmera. Você vê o projetor e o filme entrando no projetor. Então é realmente um filme dentro do filme e ele transborda um pouco dessa linguagem clássica do cinema, de se contar a história da câmera, do filme em si, como um narrador mudo, sabe? Tipo, como a câmera não é só o seu olhar. Eu achei isso muito interessante, assim, como é um filme que muito interessado em se fazer cinema. Eu tava até vendo uma entrevista com o Obayashi, que ele fala que quando ele fez o filme, né, ele queria brincar muito com todas essas linguagens. E o filme, em vários momentos, ele até soa como... O filme ele foi encomendado porque Tubarão tinha feito sucesso, muito sucesso no Japão, e tinha essa preocupação do público japonês estar se desinteressando pelo cinema japonês. Mas o filme ele aparece até em alguns momentos uma paródia do que seria entendido como um cinema comercial. Você tem quase que propagandas dentro do filme, tem vinhetas, tem a cena, acho que é a suite, que ela dá uma pirada e daí as meninas pedem pra ela se acalmar e ela imagina o professor chegando num cavalo, pegando ela, e daí aparece fim na tela e o filme continua depois disso. Em vários momentos ele faz isso, assim, de brincar um pouco com essas noções do que seria um filme mais comercial, do que seria um final feliz, e ele vai meio que desconstruindo isso até o final. Então eu achei muito interessante como, além de ser um filme que usa muito da linguagem cinematográfica, ele acaba sendo um filme muito sobre cinema também. E sobre se fazer cinema.
Eu acho muito interessante isso de fazer cinema. Vou pegar esse gancho. Porque a primeira vez que eu vi esse filme foi na pandemia. E eu lembro que foi super marcante pra mim. Que, bom, primeiro que eu não tinha muita coisa pra fazer. Então eu tava totalmente imersa naquilo. E eu terminei o filme e falei, meu Deus, eu amo ser uma garota. É muito girlhood, assim, né? Meninice. Algo do tipo, pra não ficar usando estrangeirismo, né? E aí, revendo agora, e com um pouco de bagagem a mais, né? Eu fiquei refletindo sobre como, na verdade, esse filme não é sobre ser uma garota. Ele é sobre ser o cinema. O que eu quero dizer com isso? Ultimamente, eu tenho visto bastante, eu imagino que todo mundo que é da bolha, assim, de postagens falando que determinado filme só pode ser verdadeiramente compreendido por uma mulher, ou que aquilo só pode ter saído da cabeça de uma mulher. E tem vários exemplos disso. Um exemplo que eu acho que é marcante é As Virgens Suicidas, que, ok, que saiu realmente da cabeça de uma mulher, né? Mas tem uma famosa citação que é a garota de 13 anos falando: ah, doutor, você claramente nunca foi uma garota de 13 anos, você não entende o que é, esse turbilhão de emoções, você não entende o que é essa complexidade de ser. Bom, eu fui uma garota de 13 anos e eu sei que é horrível, posso atestar. Mas eu nunca fui um garoto de 13 anos, nunca fui um garoto queer de 13 anos, nunca fui um garoto, enfim, asiático de 13 anos. Não quero abrir aqui o açougue da epistemologia. Mas é uma questão de pensar, poxa, qual que é a complexidade da vivência dessa pessoa, qual que é o potencial de empatia que essa pessoa tem e o potencial de pegar uma ideia de outra pessoa e executar e transformar aquilo numa coisa tão bela, tão singela, que parece que ela nem é capaz de fazer aquilo. O Obayashi, ele consegue pegar essa ideia e executar super bem sob a perspectiva de uma garota, de várias garotas, mostrar a capacidade que uma menina tem de sonhar, de se encontrar com a magia, literalmente, de se encontrar com trauma. Retira essa questão da necessidade de afirmação do gênero mesmo e de quem você é, e mostra que o cinema, ele tem uma complexidade muito maior do que falar o que você é, é também falar o outro.
Eu acho muito interessante você falar disso, da questão do girlhood, né, em relação ao filme. Que a primeira vez que eu vi, você passou um pouco batido pra mim. Eu acho que tava um pouco mais preocupado com as luzes piscando, sabe? Igual um recém-nascido, vendo aquilo tudo. Mas eu achei... pra esse episódio, né, eu li um texto muito interessante. É um texto que chama Breaking the Mirror, How Zoo and Bad Love Objects. Que a pessoa que escreveu, que é Eren Nunoda, não sei qual é o nome dessa pessoa, faz uma análise queer, né, de How Zoo. E ela faz uma contextualização muito interessante sobre o filme dentro do que seria ser uma garota e ser mulher no Japão, né, pra fazer contexto. E acho muito interessante que é comentado, por exemplo, que o filme saiu numa sessão dupla lá fora com um filme de romance que foi... que o público-alvo eram garotas, então, tipo, tem a noção de que House foi pensado como sendo um filme... com o público-alvo feminino. E tem uma análise muito interessante de Raulzu como sendo um shoujo. Que... ouvintes dos queridos são otaku, por favor, não me batam. Irei falar de forma muito, muito amadora. Mas shoujo seria um nome que se dá para mangás e animes que são feitos pensando numa demografia de meninas, adolescentes ou crianças, né? É que no Japão tem essa coisa, né, de que os animes e mangás são pensados em gêneros. Então, tem mangás pra homens adultos, mulheres adultas, meninos adolescentes, meninas adolescentes. Então, por exemplo, os mais famosos que tem pra aí, Dragon Ball, Naruto, etc., são Shonen, que é pra menina adolescente, e Sailor Moon e Sakura Card Captor seria pra meninas. E tem essa leitura muito interessante, né, de Raulzu como sendo um shoujo, mesmo sendo um live action, principalmente por causa da forma como lida com as personagens femininas. Porque é comentado dentro do texto que uma coisa muito característica do shoujo é que as personagens, elas são meio que esse não lugar entre mulher e menina. Tipo, elas não são... Você pega, por exemplo, o Sailor Moon, elas não são nem, tipo, nem crianças, mas também não são necessariamente mulheres, elas são uma outra coisa. Então as personagens femininas do Raulzu funcionam por culpa dessa lógica também, né? Tipo, elas são todas... elas são mulheres adultas, mas elas têm, tipo, nomes e agem de formas infantis, então as personagens ocupariam esse lugar muito específico, né? Tipo, muito cartunesco, mas que coexiste com essa cultura de shoujo. E que ela, é comentado, né, que é feito de forma muito interessante poder criar justamente permite, né, leituras lésbicas muito fortes, né, desse trabalho, né. É um universo muito feminino que existe em Raulzu. Os únicos homens que tem, que é o pai da Gordius e o professor, né. E também tem aquele vendedor de melancia, que nem é um personagem ele direito, mas enfim.
Eu não lembro, quem é que vira um cacho de banana?
É o professor.
É o professor.
Ela fica idealizando que ele vai ser, tipo, salvar ela, e quando ele chega lá, ele vira literalmente um cacho de banana só, sabe?
Só pra ser objetificado, sim, digamos. Sim. Vamos ressaltar isso. E o vendedor de melancia, eu acho interessante ele, porque eu acho que ele é um personagem que é bem comum. Eu vejo ele como um tropo de filme de terror, que é a pessoa que, sim, alerta, assim, olha, é aquela casa lá, mas é o castelo do Drácula, mas não vai pra lá, não. Eu acho que ele tem essa função também.
Sim, eu adoro o efeito dele virando esqueleto no final, sabe? É incrível.
Nossa, é lindo.
Enfim, tipo, é um universo muito feminino. Tem letras muito interessantes nesse texto, que eu recomendo bastante. Eu sou, por exemplo, como todas as cenas de morte do filme são cenas muito sexuais, no sentido de que as pessoas estão literalmente sendo comidas pela velha, sabe? Literalmente isso. Todas elas são cenas que envolvem algum nível de nudez, ou a ideia de estar sendo devorado. Ela comenta no filme, né, tipo, a bruxa velha da casa, né, a tia da protagonista, que ela se alimenta apenas de jovens não casadas, né, tem esse ponto, é uma coisa meio Bartori rolando ali. E aí tem uma análise interessante que comenta, né, do personagem da madrasta do filme, que a protagonista fica puta, né, que ela vai ter uma madrasta e tudo mais. Só que a gente pode ler como sendo aquela coisa, ciúme de criança, ou talvez como sendo até um tropo meio de conto de fada, né, da personagem da madrasta. Mas aqui tem a leitura dela como sendo um objeto de desejo da Gordius, né, que ela tá tentando reprimir de alguma forma. Então, toda vez que ela aparece, ela tá literalmente com um vento soprando o cachecol dela, o cabelo esvoaçante, ela figura...
Eu amo essa Mona, ela tá vivendo, tipo, o comercial de perfume. Sim. Dela dentro do filme, todas as cenas.
Nossa, ela sempre tá com um cachecol enorme, sempre esvoaçando, sabe? Mesmo quando não tem vento, eu adoro isso. Que ela fala que se posiciona ela como sendo um personagem de desejo, né, na verdade, né? Não é um personagem ameaçador, é um personagem que é pra evocar beleza, evocar desejo. E o final, ela... O final, vocês repararam quando ela aparece na casa, no final, ela vai encontrar a Gorgeous. A música tá tocando a música romântica. A música do tipo... entre nessa casa, farei você a minha esposa. Teremos uma nova vida aqui, uma coisa assim, sabe? Então, enfim, esse filme abre muitas margens pra essas leituras queer e lésbicas acontecendo ali, que eu acho muito interessante, né?
E quando você vai colocar em cima dessa lente, a lente do contexto político que o Obayashi fez esse filme, e o próprio contexto do Obayashi, né? Que ele nasceu em Hiroshima, ele cresceu em Hiroshima, e ele perdeu todos os amigos de infância dele, pessoas que eles conheciam, na bomba atômica, né? E então ele vai... Na entrevista ele fala que o tema da guerra e o tema da bomba atômica surgiu muito naturalmente no processo de criar esse filme, porque eles já tinham todo o setup, eles já tinham basicamente toda a ideia lá, só que só faltava um porquê. Por que a casa tá se alimentando dessas meninas? E daí foi quando eles bolaram toda essa história de fundo da tia... A casa está sendo assombrada pelo espírito dessa mulher que morreu lá esperando o marido voltar da guerra. E, enfim, tem toda essa sombra em cima das meninas o tempo todo a partir do momento que elas chegam lá. E esse contraste é muito notável no sentido das meninas, elas serem essas sete garotas, entre aspas, modernas, né, para a época. Essas garotas que têm estilos muito individuais, como a leitura do que o Álvaro mencionou, as sete garotas estão não comprometidas, elas não são mulheres casadas, e toda a existência delas é completamente, diretamente ameaçada a partir do momento que elas chegam lá. E cada uma, elas vão... Eu acho interessante toda essa leitura do... A casa está, de certa forma, castigando essas meninas... Porque quando você para pra prestar atenção nas cenas de mortes delas, como o Álvaro falou, algumas envolvem um certo tipo de nudez. A casa vai despindo elas e vai despindo as características delas. Cada uma delas são formadas nesse estereotípico muito específico, né? Tipo, cada uma representa uma certa personalidade. Cada uma tem essa individualidade bem frisada e, no final das contas, elas... são despidas disso, quase que literalmente, né? Quase não, literalmente. Então eu acho uma leitura muito interessante nesse sentido. Tem essa sombra do Japão pós-guerra e como o conservadorismo se edificou muito nesse período. E quem vai sofrer as consequências disso são essa nova geração de mulheres. E também, obviamente, tem essa leitura em cima disso, de como a casa e o espírito da tia da Gorgeous lida com ela e como ela vai sendo possuída e daí ela vai meio que se moldando dentro dessa figura da noiva. Lá pelas tantas do filme ela já aparece com o vestido de noiva da tia e tem essa linguagem muito direta, né, em relação à protagonista em contraste com como as amigas dela são lidadas pela casa. Eu acho isso muito interessante.
E essa cena do espelho, né, mostra muito essa continuidade, né, das duas, tipo, dela e da tia virando... Mas é uma continuidade uma da outra, né, são literalmente um espelho uma da outra, acho isso muito, muito massa. E dentro do contexto político também, né, no texto, tem um comentário que, tipo, achei interessante, que obviamente eu não saberia, porque eu não sei estar no Japão, mas a pessoa, né, que escreveu o texto comenta sobre como o momento político do filme, do que o filme foi lançado, foi um momento muito conturbado, porque foi um momento de desestabilização da esquerda anti-norte-americana, e se culpava muito uma figura que era uma mulher que estava no comando de um partido comunista da época. Então tinha sido muito, tipo, a direita demonizava muito mulheres, e a esquerda nesse momento também estava, né, porque considerava que a razão do fracasso era a culpa dela. E que ao filme colocar essa personificação do Estado japonês na figura feminina, né, que é a figura da tia, também teria algo muito subversivo nessa relação, né, do filme. E enfim, acho muito curioso, tipo, essas camadas que o filme vai dando, que quando você tem, tipo, contexto de época, também enriquece bastante.
Nossa, tô passada com a leitura de vocês.
Eu não vi nada disso também.
Você pode só vibe também ver eles.
Calma lá, sabe?
Eu tive uma leitura bem diferente, mas assim, complementar, né? Porque eu fui pela psicanálise, eu fiquei pensando assim, cara, a casa é a representação do ser, né? Então a casa da tia, a casa é a tia. Então a casa tá devorando aquelas meninas e... Só que daí tem aquela cena que as meninas encontram um diário, né? E vão ler o diário da tia. E vem toda a solidão dela, toda aquela espera, né? Aquele anseio aguardando o noivo dela retornar e ele nunca retornou. E eu fiquei vendo aquilo como assim, cara, tudo isso aqui é trauma. então vai pra terapia correndo.
Eu não pensei em nada. Suzu Sontag contra interpretação. Eu achei que era um filme com cores muito bonitas.
Tava apenas shippando a Gorgeous e a Fantasy, sabe?
Nossa, é muito lésbico esse filme, não é?
Sim, é demais.
É extremamente lésbico. Em várias cenas, assim, tipo, começa com elas na escola se esfregando uma na outra, quase dando um selinho pra ir embora. E depois é a Kung Fu, né, que vira pra Gorgeous e fala... Ai, eu tô tão suada, vamos tomar banho juntas.
Ah, sim, tipo,
gente,
isso.
Gente, o que é isso, sabe? Mas você tava até falando que, né, tem essa coisa quase sexual, porque a tia comendo as meninas.
Uhum.
E algo que eu também... Algo que eu não tinha notado, mas eu fui percebendo ao longo do filme, que isso tá muito... A coisa, o lance do consumo, né? As meninas vão morrendo através do consumo dentro da casa. Começa com a Mac... Inclusive, eu acho muito escroto que essa menina é a menina gorda do filme.
Ela só tem bochecha grande, sabe? É só isso que ela tem.
É padrão de beleza maluco, sabe? E a tia fala, ai, você é uma gordinha muito... O que que ela fala? Você é uma gordinha muito suculenta.
Sim.
Porque, tipo, gente, essa garota é magérrima, sabe? Ela só é peituda, o que que é isso? Mas, enfim, começa com o lance da melancia. Que isso tudo... Eu tava vendo uma entrevista com o Bayashi, que ele também fala das ideias da filha dele. Isso foi uma ideia da filha dele. A cena do espelho também, porque ele tava concebendo a cena da menina penteando o cabelo na frente do espelho. E a filha dele... Ele perguntou pra filha, o que seria assustador? E ela falou, imagina se o seu reflexo começasse a te atacar. Então tem essas noções infantis também, muito dentro do filme. A personagem da Kung Fu, ela é comida pela
luminária, não é?
Luminária. E o piano também. O lance do piano também é da filha dele, né? É interessante, assim, que a casa vai consumindo as meninas.
Sabe uma cena que eu acho genuinamente medonha? Dá um arrepiozinho aqui. É quando a Gorgeous já tá possuída pela tia... E fala assim, ah, vamos ligar pra polícia. E ela fala, ah, deixa que eu ligo. E ela pega o telefone, quando a tia do gancho, você escuta que nos ladalinhas são só gritos de pessoas presas na casa, né? A pessoa fala, ah, me tira daqui.
E é algo que vai acontecer ainda. É, eu gosto muito disso também, que é um momento que ele tira a linearidade da história, né? Tipo, dentro da casa, o tempo não passa igual, né? Que os gritos que elas escutam são os gritos delas no final do filme. Eu gosto muito também de como ele filma essa cena, né? Como ele vai... É quase que um slow motion e é super travado. E distoa muito da fluidez do resto do filme. É muito bonito, assim, como ele vai diferenciando esses momentos pela linguagem cinematográfica também, né?
Todo esse terror tá imerso na cultura popular japonesa, que é cheio de lendas de fantasmas, de contos de assombro, assim. É, eu não entendo muito de cultura japonesa, mas gosto muito de terror, por isso acabei pegando algumas referências no filme. Queria até comentar de uma que inspirou a minha piadinha de abertura, que é um yokai, que basicamente significa qualquer monstro ou criatura sobrenatural. É, esse yokai se chama Hokurokubi, e é uma figura bastante presente na tradição oral japonesa, que são criaturas que durante o dia têm aparência humana normal, mas à noite se transformam. Aí geralmente são mulheres que esticam o pescoço de maneira absurda e o pescoço vira tipo uma cobra dando várias voltas, assim, uma coisa bem Junjito. Ou então elas destacam a cabeça do rosto. A cabeça do resto do corpo. E aí a cabeça fica flutuando por aí, fazendo malvadezas ou travessuras. Depende muito de pra quem você tá contando a história, né? Chega ao ponto de elas comerem carne humana, beberem sangue humano e tal. Eu achei muito legal aparecer a cabeça flutuante da Maki, ou da Mac, né? Saindo do poço justamente por isso, por representar uma figura bem marcante do folclore e da tradição oral japonesa.
E que acho que conversa muito com essa ideia, essa mentalidade infantil do filme, né? Tipo, a base dessas histórias e dessas coisinhas, esses detalhes, já são coisas que estão tão difundidas na cultura deles. Tipo, imagina como uma criança processaria isso. Como é que uma criança imaginaria isso indo lá no poço da casa do avô dela? Que essa meio que é a gênese dessa cena. Ela passou um final de semana na casa do avô. E daí, lá eles não tinham como... eles não tinham geladeira, né? Não tinham como refrigerar a melancia. E ele colocou, amarrou a melancia, desceu no poço. E horas depois eles foram buscar, e ela disse que a melancia, o jeito que a melancia saiu, parecia que era uma cabeça humana. Então, tipo, imagina como a mente da criança vai imaginar isso e como isso vai ser traduzido em tela. É muito sensacional tudo isso.
E eu gosto que, tipo, o filme tem essa coisa, como eu tô, né, muito tradicional japonesa, né, história de casa assombrada, O Japão teve todo esse ciclo de filmes de terror sobre mulheres gato, mulheres demônio gato, que tudo que esse filme faz uma ligação, né, com a aparição daquele gato branco. E ao mesmo tempo, acho que apesar dessa coisa muito tradicional, o filme também parece muito pop, né? Tipo, ele parece ter uma estética muito de videoclipe, uma estética muito, muito contemporânea para a época, né? Eu acho muito interessante esse encontro que o Obayashi faz aí, né? Essa coisa muito tradicional com um visual, uma estilização que é uma coisa muito contemporânea da época, né?
É legal que tem umas cenas ali no começo do filme, antes, no processo delas estarem indo para casa. É muito interessante ver, porque tipo, esse filme, feito em 77, tem cenas que eu acho que existe tanta artificialidade proposital, né? Tipo, existe tanto uma coisa ali que ele soa meio atemporal, ele soa meio anacrônico ali, ele parece meio anacrônico. Porque eu acho que é meio que... acho que faz parte do paradoxo que é esse filme, sabe? Tipo, ele é conhecido por ele ter esses efeitos que eles são muito datados, eles são muito, né, tipo, falsos e enfim. Mas hoje em dia a gente tá tanto nessa... esses ciclos, sabe, visuais que a cultura vai passando e tal. Que é como o Álvaro tava falando, tipo, ele tem muito essa coisa meio pop, tem cenas que parecem uma pop art, assim, sabe? Tipo, como esses ciclos vão passando e, tipo, hoje em dia, na modernidade, esse filme consegue soar um pouco atual. Ele consegue soar, ele consegue parecer, por vezes, um pouco contemporâneo nesse sentido, né? E eu gosto muito, eu adoro toda a a câmera parece que ela tá meio... A lente tá meio um pouco manchada, sabe? Passaram o dedo na lente. Então, tudo parece um sonho, assim. Ele vai construir aquele começo do filme.
O
tá tudo meio borradinho.
O filtro de Drag Race.
Era, sabe?
Ah, vai se fuder. Eu pensei nessa piada também.
O filtro de Pânico 4, sabe? O filtro de Pânico 4.
O filtro de Pânico... Onírico, um filme onírico, Pânico 4.
O filme é muito lúdico, né?
Pois é. Mas é engraçado, tipo, o Obayashi. Eu assisti, outro filme que eu assisti hoje pra ele foi aquele His Motorbike, Her Island. O título do filme é esse, né? Tipo, a moto dele e a ilha dela.
Ah, eu ouvi falar, dizem que é muito bom.
É muito bom e é muito lindo, é muito lindo. Mas é muito legal também, porque tipo, existem também essas escolhas visuais muito interessantes que o Obayashi faz. Não apenas tipo, na cena em si, mas a montagem do filme. Existem escolhas muito interessantes, como ele vai sair da própria caixinha para fazer isso e construir essa história visualmente. Esse filme ele é um romance e ele vai contar a história desse motociclista, que é um jovem, ele... Tá meio que nesse momento da vida um pouco perdido. Ele tá querendo algo mais, mas não sabe exatamente o quê. Esse personagem cheio de anseios. E ele acaba esbarrando nessa co-protagonista, né? Que é essa personagem. Que imediatamente causa muita fascinação nele. E ela tem também essa fascinação por ele. Mas também tem essa fascinação pela moto dele. Então, tipo, é um filme bem interessante. Como ele vai construir isso. E a pira visual toda do filme é que o personagem, no começo do filme, ele narra dizendo que ele sonha em monocromático. Então, os sonhos dele são em preto e branco. E o Obayashi vai meio que borrar um pouco essas duas... Como ele vai estabelecer essas duas estéticas visuais dentro do filme. Então, tudo parece uma memória, ao mesmo tempo que tudo parece um momento que está sendo vivido lá e como isso vai se... derramando um em cima do outro, sabe? Tem cenas que ele vai fazer transições do preto e branco pro colorido e isso vai mudar muito com as intenções do filme, com as sensações dos personagens. Tem cenas muito lindas nesse filme. E é interessante ver, porque é um filme, obviamente, muito mais sóbrio do que o Haozu, né? Mas é um filme que ainda assim tem muita ousadia visual e muita ousadia técnica nesse sentido. E... porra, eu tô muito curioso pra continuar assistindo outros filmes da filmografia dele, sabe? É um diretor que ele tem muito pra oferecer, principalmente hoje em dia. Eu sinto falta de diretores que têm essa mesma ousadia, essa mesma sede que o Obayashi tinha de fazer cinema, né? Esse filme realmente é meio que um precursor, assim, é um protótipo de Evil Dead 2. Evil Dead 1, no geral, mas tipo, Evil Dead. São dois filmes que respiram o mesmo... Sabe, eles estão respirando o mesmo ar ali na intenção, na hora.
Bá fora,
sabe?
Sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber? Será que o Tobe Hooper já viu esse filme? Porque tem uma cena muito parecida com Poltergeist. Que é aquela cabeça aparecendo do nada.
Ah,
é igual...
com certeza. Com certeza.
Talvez Spielberg, né? Tem tantas...
Com certeza.
Tantas coisas ligando esse filme ao Spielberg, sabe? Não duvido,
todo
não.
Mundo já viu. Todo mundo que importa já viu ou vai ver.
Eu tava vendo que o que fez esse filme ganhar Star Cult foi quando ele começou a circular em VHS, tipo, pelos Estados Unidos, né? Que era o de praxe da época. E, enfim, e tem um outro que eu gosto muito, que é o Drifting Classroom, que é uma adaptação de um mangá. Pessoas que já leram o mangá falaram que é uma péssima adaptação do mangá, mas enquanto filme, eu até gosto. A primeira metade dele é um pouquinho lenta, mas a segunda metade, eu chorei tanto vendo essa porra desse filme, eu chorei tanto. O final dele é tão melancólico, sabe? E tem essa mesma... esse mesmo sentimento que o final do Haozu tem, né? Da ideia de continuidade, a ideia do amor como sendo algo que persiste pelos tempos e tudo mais. É um filme que o começo parece um pouco chato, mas a segunda metade vale muito a pena, recomendo muito.
Você tá falando de Duna, tá igual o povo que tá falando de Duna. Vai chegar a hora.
Tipo, o futuro que é sobre essa escola, que um dia, por causa de um terremoto, ela vai parar numa fenda do tempo, eles vão parar, tipo, 1 milhão de anos no futuro, e é só um deserto. E é um bando de criança de, sei lá, terceira série, presa sozinha no futuro, que tem criaturas de areia, sabe? É muito mais.
É Duna! É Duna!
É Duna! É
Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar. É, falando sobre o romancezinho da Fantasy com a Gordius. A cena final é tipo ela encostando no peito da outra, sabe? Tipo, não existe outra explicação pra isso. E... esse texto que eu comentei tem um comentário muito interessante que ela faz, que a autora faz, contextualizando o filme, falando que nos anos 30, no período da guerra, né, que foi justamente o período que a gente vê alguns ecos dessa história no momento da história, era por escolas serem divididas por gênero no Japão, essas escolas femininas era muito comum ter uma relação meio dual, né? As outras eram treinadas para poder virarem mães e esposas. Também era um ambiente muito propício para o surgimento de romances lésbicos, né? E que isso era visto com relativa... não aceitação, mas, tipo, não se incomodavam muito com isso por ser considerado uma fase, né? Tipo, um momento que elas viveriam e depois superariam e entrariam na vida adulta.
É igual as freiras. As freiras do final de Alma
Gêmea. Ela fala de um estudo que teve sobre o número de suicídios entre meninas e adolescentes nas escolas, justamente, né, por uma leitura possível, essa tentativa de... esse medo de crescer e tentar preservar eternamente esse momento de romance que não poderia existir numa vida adulta, né? E acho interessante como a casa de Raizo acaba meio que se tornando esse local pra isso também, né? Tipo, existe essa visão do horror das saias literalmente sendo engolidas pela casa, mas também se torna um local onde, tipo, essas relações acabam podendo florescer dessa forma, né? É um local fora do tempo, é um local fora da sociedade, então, tipo, a casa de Raizo é uma casa que consome as garotas, mas também é um local fora da normatividade, né? Tipo, é um local além disso.
Eu acho muito interessante, como o Janeto e o Álvaro comentaram, o filme ele foi lançado em 77, que é o mesmo ano de lançamento de Suspiria, que também é um filme muito experimental, muito colorido, muito maluco, e que a casa tem uma função super importante, né? Apesar de ser a casa de Suspiria ser um coven, na verdade, e tal, eu acho que tem toda aquela questão do mistério e de coisas terríveis estarem acontecendo e das cores estarem brilhantes e, apesar do Argento exagerar nisso muito mais do que o Obayashi, usar muito mais esse recurso que o Obayashi, mas eu tava vendo que justamente quando o filme foi lançado originalmente, o House, ele não teve uma recepção tão legal da crítica. Mas um dos poucos veículos em que ele foi bem recebido foi pelo New York Post, que deu 3,5 de 4 pra ele, já tinha o Letterboxd da época, né, no jornal. E eles justamente compararam com os filmes do Argento, então essa experimentação, eu acho que quem gostou de House e ainda não viu Suspiria, tem que experimentar.
E vice-versa também.
E é interessante, né, porque o Argento sempre foi muito bem recebido no Japão, né, tipo, eles adoram esse estilo dele, né, eu consigo imaginar... Uma simbiose acontecendo ali nessa relação, né? Uma conexão mental dos dois ali.
E eu acho interessante essa ideia da recepção do filme lá no Japão. Eu vi também na entrevista do Obayashi, ele falando sobre isso, como o filme ele não foi muito bem recebido pelos críticos na época e tal. Mas ao mesmo tempo o filme foi um sucesso com um público que ele estava mirado pra, né, agradar, que era muita gente jovem, tinha muita... muito pré-adolescente indo assistir esse filme e adorando o filme, porque era meio que exatamente o tipo de, sabe, tipo, porra louquice, assim, que eles queriam ver, que estimulava muito e etc. E volta pra meio que a concepção do projeto, né, tipo, os críticos, basicamente em unissom, assim, criticando o filme por ele não atingir ou ele não se... dobrar para certas convenções já bem estabelecidas do cinema, da linguagem cinematográfica, e ele experimentar, sair, virar um pouco a casaca, assim. Volta para essa concepção do projeto, né? De, tipo, essa lógica infantil, essa lógica não adulta, né? Que, tipo, ela é usada como um filtro, assim, que vai sempre buscar uma certa lógica nas coisas e, às vezes, o interessante é você não usar essa lógica e deixar a coisa correr solta e ver no que vai dar. É, e me lembro bastante que o Obayashi fala nessa entrevista, que ele fala que o cinema, ele... O poder do cinema não está no explicável, mas no estranho e no misterioso. Tipo, é meio que esse meio de você conter essa coisa que você não consegue descrever direito, sabe? Tipo, essa coisa meio amorfa, como isso vai ser colocado, como você pode colocar essa coisa, essa sensação, essa em tela, sabe? Como você pode construir isso? Eu acho que é muito essa magia mesmo. Tipo, esse filme, ele representa muito, muito isso pra mim. E ele acaba também conversando com outros filmes que eu gosto que fazem isso, talvez da mesma maneira ou de uma maneira diferente, mas que estão de conversas entre si. Por isso que eu mencionei Evil Dead também, essa ideia de, tipo, são filmes que ele parece que eles, o próprio meio deles, às vezes, não é o suficiente pra conter aquilo que está, sabe, que eles estão guardando ali. Parece que o filme vai explodir a qualquer momento na sua tela, assim, e vir pra sua realidade de um jeito, assim, inimaginável. Eu acho muito fascinante. Já virou um dos meus filmes favoritos, esse.
Essa entrevista que o João cita, ele citou o coach seguinte do meu coach favorito dessa entrevista, que o Obayashi, ele fala que ele só conversa sobre assuntos sérios com crianças, porque adultos, eles só conseguem pensar em coisas que eles entendem. E nivelar essa visão de mundo por lógica acaba deixando as coisas num nível muito chato. E daí ele até cita que se um filme de tubarão faz sucesso, adultos só conseguem pensar que o próximo passo é fazer um filme de urso, né? Se um filme de ataque de tubarão faz sucesso, o próximo passo é fazer um filme de ataque de urso. Enquanto crianças, não. Crianças conseguem ir um pouco mais além. Conseguem pensar em coisas mais imaginativas. Aí ele faz esse coach que o João fala aqui. A gênese do cinema não é no que faz sentido. Eu acho isso uma maneira muito bonita de se encarar arte e cinema. Eu acho que grandes diretores e grandes artistas partem um pouco disso, né? A ideia de desprender um pouco do ramo da realidade e pensar no cinema como uma potência de imaginação, realmente. E algo que acaba me atraindo muito nesse tipo específico de cinema e que me afasta de outros tipos de cinema. Eu acho que tem espaço pra tudo. Eu só não gosto muito quando a gente bota as coisas num grau de realidade muito chato. Eu gosto do que ele vai fazer nesse filme exatamente por causa disso, né? Porque, pra mim, o cinema, a arte, no geral, isso é uma coisa muito minha. Isso não significa que isso é, né? Não é. É como eu gosto de ver. A graça do cinema é que o cinema realmente ele é um sonho para além da imaginação. E eu realmente acredito que não tem como você representar a realidade do jeito que ela é no cinema, porque a partir do momento que você bota as coisas atrás de uma lente de uma câmera, ela tá distorcido. Então eu gosto quando o cinema ele é usado como esse veículo de imaginação, esse veículo de sonho, porque eu acho que é dali que a gente consegue tirar um pouco de realidade, sabe? Eu acho que a realidade, ela vem disso. A realidade, ela vem da imaginação. É algo que me chama muita atenção nesse tipo de filme. É algo que eu gostei muito desse... Eu fiquei um pouco obcecado por esse coach do Best, que ele, né, ele fala como adultos eles nivelam eles nivelam a visão de mundo deles ao que eles entendem. E isso é chato. Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial sobre Haozu. Espero que vocês tenham gostado. Você pode seguir a gente em qualquer rede social com @esqueletosgays. Chegou @esqueletosgays, você encontra a gente. Você pode conferir o nosso site, ler os textos da Pietra lá no site, esqueletosnoarmario.com. Procurem lá, ela tem textos ótimos. E é isso. Se você gostar do nosso trabalho, quiser acompanhar a gente em outros meios e ajudar a gente a continuar crescendo, a continuar mantendo esse projeto vivo, você pode conferir o nosso apoia-se também, que é apoia.se/esqueletosgays, e a gente sempre faz conteúdo especial para apoiadores. Os episódios, assim que eles estão prontos, eu libero eles no apoia-se, então com uma X quantia você já pode ajudar a gente, mas se você quiser ouvir os episódios em primeira mão, você pode ajudar a gente lá. E se você quiser ouvir conteúdo exclusivo também, tá acontecendo lá no apoia-se. Até o momento, a gente tá tentando produzir pelo menos um por mês, a gente quer ver se a gente consegue fazer um pouco mais. Mas tem um episódio sobre Meninas Malvadas, sobre Madame Teia, só filmes caprichadíssimos. E agora também sobre Duna Parte 2. A gente fez um especial de Duna pra apoia-se, então vão lá ouvir. E a gente também tem um spin-off, que é Esqueletos em Twin Peaks, em que a gente vai revisitar a mente de outra pessoa que adora sonhos, que é o David Lynch. A gente vai falar sobre a série de Twin Peaks, episódio a episódio. Esse spin-off vai ser primeiramente disponibilizado completo no Apoia-se. Então você pode ouvir no Apoia-se, e depois que a primeira temporada estiver completa lá, a gente vai disponibilizar para todo mundo no Spotify também, então fique atento. Se você não quiser pagar, não precisa. Vai estar no Spotify a qualquer momento. Enfim, esse foi o Esqueleto no Armário. Se você quiser me encontrar, você pode me encontrar no Instagram com @machadolue. E no Letterboxd com @zconluiz. E eu tenho um perfil pra postar mídia física, que eu gosto de fazer coleção de mídia física e enfim. Que é @coisascabrosa.
Sou o Álvaro. Se você quiser me seguir no Twitter, @geiracula98. E no Instagram, geiracula_.
Eu sou o João. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, @netodojo. Esse também é meu usuário no Letterboxd. No Instagram, @joneto_89. E eu tenho também um perfil profissional. Eu sou designer, eu faço posts de filmes. Se vocês quiserem dar uma engajada lá, é @nhib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter.
Pietra, primeiramente, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por sugerir, né? Foi ideia da Pietra a gente fazer esse programa. Então, agradeçam ela. Vocês têm pedido há muito tempo, mas foi ela que deu o start pra gente. Obrigado por fazer parte da família dos esqueletos, a gente ama muito. Mas onde as pessoas podem te encontrar? Onde as pessoas podem adquirir o seu livro? A autora publicada, Pietra.
Bom, vamos lá. Você pode me encontrar no Instagram, @pietrav, V a letra. Lá na minha bio você pode clicar e ter acesso às minhas outras redes, meu Twitter, meu Letterboxd, e também acessar o link para comprar o meu livro, que está disponível tanto no site da editora quanto de outros marketplaces, da Amazon, enfim. Se você gosta de regulação de big techs, de tecnologia, de, enfim, assuntos um pouco menos interessantes do que esse que a gente acabou de falar aqui no podcast.
Pare! Vendo melhor seu peixe, cara.
Enfim, não, mas tá bombando, né? Se você quer saber um pouco mais sobre regulação de big techs e como as big techs comandam nossas mentes e como você pode se proteger disso, confiram o meu livro e estou disponível para tirar dúvidas sobre ele também, para quem quiser.
Bom, gente, para encerrar, eu quero perguntar para vocês, fazer um tag yourself. A gente está usando nomezinhos aqui no chat, mas quem vocês são do universo de Alzo?
Ah, eu sou a prof, sou sem graça igual a ela. Eu vou... eu imagino morrendo.
Você é a prof.
Eu vou morrer pelada, dissolvida numa banheira de sangue, sabe? Assim que eu irei pra outra vida.
Ela falando, não faz sentido, isso vai além da lógica da ciência.
Ah, eu sou a Melody, porque eu acho uma forma muito, muito canto de morrer daquele jeito, sabe?
Gente, eu sou a Fantasy porque eu me recuso a falecer, eu quero ficar até o final do filme.
Cara, eu torci pra essa garota, tá? Eu não lembrava como acabava, eu jurei que ela conseguia.
Não, ela, o poder do lesbianismo moveu ela até o final, sabe? Tipo, foi...
E ela morreu nos peitos da amada.
Sabe, o que é uma vitória também, já tá falando, sabe? Quantos de nós conseguem isso?
Sim. Foi uma morte digna.
Eu sou a Gorgeous porque eu sou um pouco egocêntrico
também. Eu gostaria de dizer aquele texto da MUBI que eu citei, que fala sobre o uso do chroma key no filme. Eu fui dar uma relida e o Jô tava falando, né, que o Obayashi parece muito moderno, né, hoje em dia e tudo mais. Esse texto faz uma conexão direta entre a forma como ele usa chroma key e a Charlie XX, sabe, nos clipes dela.
Óbvio! Klaus é o mais próximo
tudo.
Que a gente tem de um Raul moderno.
Ai, cara.
Eles citam esse, tô vendo aqui.
Ai, óbvio, cara. Que é Klaus, esse clipe é incrível.
Vou até mandar.
Gente, aqui. Aquele clipe que aparece a Diana Cristina de Medeiros.
É esse, é o de Klaus.
É esse, é o de Klaus.